tomar os nossos trabalhos e perguntava aos senhores e às senhoras deputadas se mais algum quer tomar a palavra para depois. Faz favor, a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Mais uma vez, eu agradeço, de facto, o conjunto de elementos que todos vós nos trouxeram aqui em relação um pouco à situação atual, às preocupações e aquilo também que pode ser de futuro, ou seja, obviamente não nos interessa não só, ou interessa-nos analisar aquilo que é a atualidade, mas interessa-nos também poder intervir e poder atuar para melhorar em termos de futuro. Eu queria primeiro, antes de colocar aqui algumas questões, houve alguns aspectos que já foram referidos e que também trazia aqui para vos colocar, queria em primeiro lugar referir que, por parte do grupo parlamentar do PCP, nós temos uma grande preocupação com a situação atual. Situação atual, quer do que tem a ver no concreto com as orientações políticas por parte deste governo naquilo que se prende com, na área da toxicodependência e do alcoolismo, até porque há um conjunto de coisas que não são conhecidas de uma forma, ou seja, não há ainda um conhecimento aprofundado o que é que o governo, como é que vai avançar todas estas alterações e todas estas mudanças. Vão sair de algumas notas e algumas declarações públicas por parte de membros do governo, mas além daquilo que está publicado até agora, que é a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, que cria o CICAT, não conhecemos depois como é que se desenvolve tudo daí para a frente, o que para nós é motivo de preocupação. Mas é motivo de preocupação e foi dado também aqui um elemento, não é, face à situação que nós, à situação atual do nosso país, não é, dificuldade por parte de milhares de portugueses, com todos os aspectos que não vou estar aqui a trizar, do desemprego, das desigualdades, da pobreza, e que, infelizmente, sabemos que muitas dessas situações são potenciadoras para levar problemas acrescidos, quer em relação ao alcoolismo, quer em relação à toxicodependência. Em relação às alterações políticas, há aqui um outro aspecto de orientação política. Muito embora o governo diga que é para manter uma política de combate à toxicodependência e aos problemas do alcoolismo, a verdade é que aquilo que nós temos visto nestes 6 meses, que já referi que não é muito, quer em termos de, que não é muito, mas, por exemplo, a redução em termos do orçamento do Estado para a área da toxicodependência, que, eu, na nossa opinião, é bastante significativo e terá reflexos. Mas também o que nos preocupa, sobretudo nestas alterações, é, havendo a necessidade, obviamente, de melhoramentos e de aperfeiçoamentos, e o professor Carlos Poiares trouxe aqui algumas sugestões e contributos daquilo que poderia ser melhorado e daquilo que poderia ser uma intervenção que eu acho que merece ponderação e que deve ser evidentemente analisado, mas a verdade é que nós tínhamos um modelo de organização e de intervenção que eu acho que a sua mais-valia, para além das questões que têm a ver com a descriminalização da droga, do entendimento de o toxicodependente não como um criminoso, como um doente. A criação das CDTs, que permitiu encaminhar, eu se calhar vou exagerar, mas centenas, milhares de pessoas com acompanhamento técnico adequado para o tratamento, ou seja, que não deixava as pessoas desprovidas de acompanhamento, sozinhas, sem sequer ter nenhuma relação, foram de facto passos positivos. Mas o facto de a gente ter uma política estruturada, né, em que há uma articulação e há uma coordenação, quando se fala dos aspectos da prevenção, até os aspectos do tratamento, da redução de danos, da reinserção, ou seja, havia aqui esta, havia, e até ver ainda há, mas acho que é isto que vai evidentemente destornar-se. E é aqui que está a nossa maior preocupação, não é? Que é esta separação e esta articulação. Há pouco o Dr. António Costa referia, bom, isto aí para as ERS poderemos ter aqui mais meios, mas eu não quero ser desanimadora, mas duvido que seja essa a pretensão. E começava desta forma, que esta é uma para todos vós, eu não vou direcionar muitas questões, depois cada um de vós aborda os aspectos que entender e aqueles que tiverem contributos para dar, mas em relação a estas alterações políticas, como é que vê, não é, esta, esta possível desintegração, desarticulação, tirando toda a parte operacional para uma outra estrutura, né? Tendo o SICAD simplesmente, na nossa opinião, acho que é redutor, tendo em conta os progressos que já foram feitos no nosso país, ter um, e a questão não está no nome, não é esse o aspecto, mas ter um organismo, nem é o facto de ser equiparado a uma direção-geral, não são essas as questões que nos preocupam, são depois aquilo que são as suas competências e aquilo que vai ser a sua área de intervenção. Ter um organismo que ficará com questões de investigação, de prevenção, de planeamento, mas depois tudo aquilo que é intervenção e como bem referiram. Aquela intervenção que é na rua, que é lá onde estão os problemas, que eu acho que essa foi de facto também uma das grandes mais-valias de toda a evolução das orientações políticas. Os profissionais não ficaram à espera que os problemas viessem ter com eles, lá no seu gabinete, no seu consultório. Não, foram lá, à rua, onde estão os problemas. E eu acho que isso, de facto, podemos correr o risco de perder. Aliás, nós temos tido até um conjunto de informações e de notas que algumas equipas de rua que já pararam a sua intervenção, muitas não irão continuar agora em 2012. Vem-nos também nota, por exemplo, em relação às comunidades terapêuticas, que há muitas que estão em situação de facto bastante complicada e que estão contratualizadas têm contratualização com o Estado, e isto pode aqui, em termos daquela que é a capacidade de resposta por parte do Estado de intervir para solucionar os problemas, o que nós estamos a ver é uma redução. Quando, em termos da sociedade, o potencial dos problemas está a aumentar ou pode vir a aumentar. Penso que alguns de vós também já deram alguns indicadores desse aumento. Mas uma primeira questão era esta, não é? Ou seja, como vêem estas alterações, estas mudanças políticas, se em todo este processo, até ao momento, que tipo de contactos é que... Ou seja, há articulação entre as estruturas do IDT e a ARS? As comunidades terapêuticas também estão a ser chamadas a intervir e a dar a sua opinião em todo este processo? Porque há um conjunto de questões, além do ponto de vista do modelo e do entendimento que a gente tem, que possamos ter em relação a esta matéria, há depois outros aspectos que se vai fazer uma alteração de políticas e não se tem em conta quem está a intervir no terreno, ou seja, quem estuda, quem analisa, mas quem tem intervenção concreta, diária, todos os dias no terreno, também parece que há aqui alguma... Eu não sei se há, têm vindo algumas notas que não têm havido muitos contactos, mas perguntava se tem havido essa preocupação. E também em relação às CDTs, porque neste novo modelo, como é que vão ficar as CDTs articuladas, quer com o SICAD, quer com depois como é que será feito o encaminhamento depois para as áreas de tratamento, tendo em conta que vai ser uma outra estrutura por parte do Ministério da Saúde que vai tratar esses mesmos aspectos. Estas são algumas das preocupações que nós temos. Em relação às CDT, eu queria perguntar, não sei se têm esse conhecimento, mas nós neste momento todas as CDTs estão a funcionar. Houve no passado algumas que tiveram problemas de quórum e que os processos ficaram pendentes. Houve algumas que as equipas multidisciplinares que tinham também não tinham o número de profissionais adequados, vá, nem vou dizer aqueles que seriam necessários para alargar uma resposta, mas adequados. Em relação aos profissionais, porque foi dado aqui um grande enfoque nesta matéria, e nós, essa também é uma preocupação que temos, porque depois o desinvestimento, a redução dos meios financeiros, pois isso depois também acaba por ter consequências nos meios humanos que estão disponíveis para dar resposta a estas questões. E ainda pegando com aquele aspecto da ARS e do tratamento, veio a público, há semanas, uma notícia, eu não sei se isto corresponde a alguma coisa de credível, ou seja, se há mesmo avanços nesse sentido, ou se foi... Mas veio uma notícia em que queriam que os técnicos do IDT fossem também dar resposta às consultas de saúde mental. Na nossa opinião, ou seja, eu coloco isto porque, obviamente, que nós também entendemos que deve-se alargar a resposta ao nível da saúde mental, não há dúvidas. Nós sabemos que os técnicos do IDT também têm uma intervenção específica nestas matérias, também não há dúvidas. A verdade é que, e havendo imposições, eu nem diria posições, mas limitações e restrições grandes à contratação de pessoal, porque não vai haver, aliás, os últimos dados por parte do Ministério da Saúde, não há aumento de trabalhadores no Ministério da Saúde, seja qual for a sua profissão. Há uma redução, são dados do Observatório de Emprego Público, são dados públicos, ou seja, é só uma questão de fazer as contas e, de facto, ao longo dos últimos anos, eu quando falo últimos anos, vamos a 2005 até hoje, a verdade é que tem havido sempre uma redução, em alguns aspectos, redução drástica em termos de trabalhadores. O que nos preocupa aqui, ou seja, e até atendendo àquilo que referiu, isto confirma um pouco, a concretizar-se esta intenção, confirma um pouco a nossa preocupação, que é, vão aproveitar este reforço de profissionais da ARS, não para dar a resposta ao nível da toxicodependência e do alcoolismo, mas depois tratando isto e remetendo estas áreas para o segundo plano, mas depois para resolver outros problemas que nós sabemos que têm e que são justos e têm que ser resolvidos, não é isso que está em cima da mesa. Mas com os mesmos e fazer mais e manter nível de qualidade e nível de respostas não é possível. Não vale a pena dizer que é porque não é possível. Não vai ser possível manter, eu nem estou a falar em alargar o nível de respostas do IDT, que se calhar, eu vou-lhe chamar assim, mas porque ainda é o que existe, é o IDT. Nem estou a falar do alargamento, que era isso que nós necessitávamos efetivamente no nosso país, mas manter, é que nem manter nós vamos ter, porque se os trabalhadores depois vão-se ter que distribuir por um conjunto de tarefas, não vão conseguir dar a sua atenção, concentrar na área da toxicodependência e do alcoolismo. E isto pode ser um prenúncio daquilo que é esta nossa preocupação, não é? Ou seja, da redução do investimento, pois nós sabemos de todas as limitações que estão a ser impostas também ao nível dos do Ministério da Saúde, quer seja dos centros de saúde, quer seja dos hospitais, mas bem, ao nível dos vários organismos de saúde, a verdade é que nós vamos ter aqui um racionamento. Né? O que está em cima da mesa não é nenhuma rentabilização, não é nenhuma melhoria, é um racionamento dos recursos que depois nem vai resolver o problema de um lado nem do outro e vamos ter aqui depois ainda mais problemas. Mas estas são, de fundo, as nossas preocupações, que eu pedia aos nossos convidados que se puder... eu queria fazer uma questão muito concreta em relação ao Dr. Carlos Poeiro. Estava aqui a ver. Falou nesse aspecto concreto das CDTs, deu essa sugestão que, na sua opinião, devia ser reformulado. Na sua opinião, acha que há necessidade de, em termos de legislação ou em termos de medidas que se possam tomar, de se poder fazer, que outras propostas têm? De certa forma, era isso que eu lhe queria perguntar. Se considera que há necessidade de mexer em mais algum lado, se tem outras propostas e quais? Isto também seria importante para a nossa análise e para a nossa ponderação. Mas, de certa forma, são estas as nossas preocupações que têm muito a ver com este conjunto de anúncios feitos por parte do Governo, que está pouco concretizado. Aliás, nós tivemos a oportunidade aqui em sede de Comissão de Saúde de propor a vinda de um membro do Governo que nos pudesse esclarecer quais é que eram as orientações e o que é que o Governo pretendia fazer. Não foi essa a posição por parte da Comissão de Saúde. Os partidos que suportam o Governo não tiveram o mesmo interesse e rejeitaram esse requerimento, porque a verdade é que parece que há aqui, em muitas situações, um grande ponto de interrogação, qual é que vai ser o caminho e qual é que vai ser essa mesma opção, como disse.
Obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais, Senhora Deputada Laura Esperança, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentava todos os companheiros de deputados. Cumprimentava e agradecia a presença do Dr. António Costa, doutora Nuno Miguel, o Dr. Vasco e o Senhor Professor Carlos Poeiro. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa disponibilidade, por tudo aquilo que trouxeram aqui ao nosso grupo Álcool e Toxicodependência. Bom, como representante do PSD, não posso mais agradecer a vossa presença mais uma vez e dizer que nós partilhamos das vossas preocupações, mas não podemos deixar de ter em conta o momento em que vivemos e o momento que atravessamos. Aliás, como já foi dito em várias vertentes, o que se pretende nesta fase, que não é, quem compra o que não pode, vende o que não quer. E esse é verdadeiramente o problema, é saber o que é que nós podemos fazer com o que temos. E aí será esperado um contributo de todos. Todos nós teremos que interiorizar efetivamente o que é que estas simples palavras significam, no sentido de que seja possível manter o que todos nós pretendemos, que é a continuidade de um trabalho, ainda que poderá não ser da mesma forma, e dizer que me parece também alguma inoportunidade, e eu colocava inoportunidade entre aspas, o estarmos a abordar aqui alguns assuntos, a continuidade de alguns assuntos, algumas perguntas que foram colocadas, porque verdadeiramente nós não sabemos ainda qual é a verdadeira decisão do Governo. E por isso isso implica, na nossa opinião, uma grande reflexão, um apoio incondicional a quem deve decidir, a quem tem de decidir, e por isso, eu, da parte que me toca, eu tenho, depois deixo os contactos, aliás, os nossos contactos do PSD, estarei à vossa disposição, estarei aberta para qualquer contributo que nos queiram enviar, mesmo no futuro, alguma coisa que entendam que deverá ser relevante poder-nos enviar por escrito. Era bastante importante que nós pudéssemos ter todos os contributos nesta fase para que verdadeiramente o Governo pudesse decidir da melhor forma com os meios que neste momento nós temos. Há também uma pergunta mais específica que o deputado Cristóvão Simão Ribeiro queria fazer e eu passava-lhe a palavra.
Muito obrigado, se me permite. Antes de mais também agradecer a vossa vinda. E a questão que eu queria colocar prende-se com o seguinte. Há pouco foi aqui levantada a questão das drogas sintéticas. E se é comumente aceite que há uns anos, portanto, os padrões de consumo incidiam sobretudo sobre heroína, sobre cocaína, hoje assistimos a um fenómeno, sobretudo entre os mais jovens, de um acesso fácil às drogas sintéticas. E a questão que eu lhes colocava era basicamente a seguinte. Em primeiro lugar, perceber de que forma é que nós, enquanto legisladores, poderemos ou não contrariar esse acesso fácil, nomeadamente através da internet, nomeadamente através das smart shops, que continuam a proliferar. De que forma, portanto, é que poderemos ou não contrariar essa tendência de consumo desse tipo de substâncias? E a segunda era tentar perceber, por parte dos senhores no terreno, se tem verificado efetivamente um aumento desse consumo, dessas substâncias, e que implicações é que hoje na nossa sociedade, e sobretudo nas idades mais jovens, isso acarreta e isso nos poderá trazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu gostaria de agradecer muito vivamente a presença do Dr. Miguel, Dr. Vasco Gomes, Dr. António Costa e do professor Carlos Poiares, e pedir mais uma vez desculpa por esta interrupção, mas de facto só ontem é que tivemos conhecimento que se realizava esta tomada de posse. Algumas das questões que eu queria colocar já foram aqui deixadas. Eu gostaria de, em todo o caso, colocar aqui duas questões prévias. Sobretudo em relação à intervenção do professor Carlos Poiares, uma relativamente à sua afirmação, que aliás foi várias vezes repetida, e que eu considero um pressuposto muito temerário, que é o pressuposto de que em momentos de crise se vai agravar a situação de dependências. Isso faz um bocadinho lembrar aquelas pessoas que dizem que a situação de crise vai aumentar a criminalidade. Eu acho que estes nexos de causalidade um pouco simplistas parecem-me um pouco ousados, devo dizer. Isto é a minha posição pessoal. Eu penso que, quer dizer, uma pessoa em dificuldades não se torna criminosa, quando muito seria situações daquilo que nós chamamos em direito furto formigueiro, não é? Agora, não há assaltos a ourivesarias ou assaltos a bancos, não aumentam por haver uma parte da população que se encontra numa situação de crise. Eu também, mas é mais uma questão que lhe coloco, se pode fazer essa ligação tão direta entre uma situação de crise e o aumento dos consumos. Relativamente, ao que disse em relação ao combate à exclusão, de que a promoção da inclusão não se limita ao combate à exclusão. Concordo consigo, mas, por outro lado, também me parece um pouco assintoso da sua parte repetir várias vezes que, e não me compete a mim fazer a defesa das boas senhoras de paróquia, porque eu não sou uma, Nunca fui e provavelmente nunca serei. Agora, parece-me bastante assintoso relativamente a senhoras de paróquia, ou sem serem senhoras de paróquia, mas a muitas instituições, IPSS, organizações não governamentais que se dedicam no dia a dia, de uma forma voluntariosa, e porque não, no âmbito do voluntariado, a promover o combate à exclusão. E, portanto, não, penso que se queremos ter um debate sério sobre, sobre estes assuntos que são muito complexos, devemos fugir, penso eu, a lugares comuns como esses. As questões mais concretas que eu queria colocar já foram, em grande medida, aqui colocadas por deputados que me antecederam. Não sei se o doutor Vasco Gomes teve a oportunidade já de responder quando se referia a um tipo de consumo de drogas que estava a ser descendente, estava a ter uma curva descendente e que a partir de 2009 voltou a ser ascendente, a quais é que se referia. Depois, de facto, estas novas... outra coisa, da vossa experiência do IDT, mas isto é uma pergunta mesmo de leiga. A maior parte das pessoas com quem contactam, por força do regime legal em vigor, são de facto toxicodependentes ou são consumidores pontuais que são apanhados? Eu tenho uma grande curiosidade em relação a isso. São de facto... Porque nós estamos a ver aqui um momento de transferência, dá-me ideia, já há alguns anos, entre aquele protótipo típico, não é, do consumidor, da heroína, que andava no casal ventoso, enfim, numa indigência, para uma situação completamente diferente, que eu se falar dos miúdos que vão para as discotecas e tomam das dezenas de milhares, imagino, e que todos os dias aparecem de novos compostos sintéticos, que são muito mais... muito mais sanitários, não é verdade? São muito mais facilmente transacionáveis, muito mais facilmente consumíveis, muito menos, têm uma aparência muito menos degradante, não é? E tudo isso deve facilitar o acesso e o consumo desses... mas é uma pergunta que eu coloco. E, portanto, não só como é que se pode ir acompanhando esta evolução, mas também se as pessoas que por lá passam são verdadeiramente toxicodependentes ou são consumidores ocasionais, em vias de... e depois, outra questão... com certeza conhecem, enfim, outro lugar comum do ataque que é feito à política de combate à toxicodependência que tem vindo a ser perseguida, que é dá-se a metadona e pronto, não é? Distribui-se. É uma crítica recorrente. E eu penso que, estando a falar de uma questão tão complexa e que tem tanto de psicológico, eu estou, enfim, vou estar a dizer, por exemplo, eu sou fumadora, eu tenho a perfeita consciência de que o meu grande vício não é o da nicotina, está na cabeça. Eu imagino que, extrapolando para o consumo de substâncias ilícitas, ocorrerá um pouco a mesma coisa. E pergunto-vos se têm ou não consciência de que essa crítica, de que, bom, dê-se a metadona, e depois vamos ver o que é que acontece, não deveria ter tido uma incidência maior no acompanhamento psicológico para fazer face à dependência psicológica em relação a estas substâncias e àquilo que levou as pessoas a consumirem. Pronto, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, também nossa vice-presidente aqui da Assembleia. Eu passaria então a palavra aos nossos convidados, seguindo talvez a mesma ordem, começaria pelo Dr. António Costa.
Eu dividi aqui um bocado de tarefas com o Dr. Miguel no que respeita a algumas questões, mas eu creio que a maior parte ainda sobra para mim. Perguntava-me, senhora deputada, se nós fomos ouvidos em algum momento, nós, pessoas do terreno, e também se a articulação entre as equipas de tratamento, ou os CRI, e as ARS, a ARS Lisboa, neste momento. Não, nunca fomos ouvidos. Esta é a primeira vez em que estamos a ser ouvidos por alguém. Pelo menos a nível das equipas de tratamento e dos CRI. Não tenho conhecimento, nenhum outro diretor ou qualquer outra pessoa do terreno tenha sido ouvido. Tenho conhecimento, sim, que as pessoas dos serviços centrais estão a ser ouvidas e estão a elaborar, pelo menos a entrar na elaboração da lei orgânica do SICAD, claro. Mas as estruturas do terreno não têm conhecimento. Quanto à articulação entre os centros de recursos integrados, as equipas de tratamento e as ARS, neste momento não há. Claro que vai ter de ser um movimento a ser feito, mas primeiro temos de saber como são as regras do jogo. Como eu há bocadinho vos disse, há muitas áreas em que podemos partilhar recursos e fazer um trabalho conjunto mais válido, as infecto, a saúde materna, as escolares, adolescentes, no trabalho, tabaco. Áreas não faltam para trabalhar em conjunto, assim haja meios para fazer esse trabalho. Agora, se é realmente para fazermos um trabalho conjunto, temos de combinar como é que vamos fazer estas coisas. E aquilo que vamos dar e aquilo que vamos receber e como é que nos vamos articular de maneira que o nosso trabalho, que neste momento está a ser feito, não saia prejudicado. Vem um bocadinho. Não, até agora não. Mas também sou sincero, eu não fiz movimento nenhum. Não fiz porque não sei as regras, não vou fazer movimento antes de saber as regras e nem sequer sei se vou ficar na posição em que estou neste momento como diretor, porque há uma boa hipótese, de boa probabilidade dos diretores deixarem de ser diretores, de maneira que nem sequer sei se serei eu o interlocutor para estas coisas. De maneira que, embora tenha algumas ideias a este propósito, embora já tenha auscultado a minha equipa, como equipa, em reunião, a este propósito, estão as coisas em stand-by, digamos assim. Aumento dos casos de reinserção. Suponho que foi isto que me perguntou, não foi? Esse aumento dos casos de reinserção. A procura da reinserção talvez não dependa tanto desta crise que atravessamos, mas da própria qualidade do trabalho dos serviços. É difícil de fazer a destrinção. À medida que o trabalho de tratamento vai melhorando, também há mais utentes que vão acabando por passar para um trabalho de reinserção mais aturado. Agora vou falar só pelas taipas. No nosso centro, na nossa unidade, a reinserção teve uma progressão acentuada nos últimos tempos. Temos um mapa pessoal que serve para as nossas necessidades e temos diversificadas funções dentro de um projeto que a doutora Rosa Mateus pôs em marcha, que tem a ver com 30 aptidões sociais, com procuras ativas de emprego, com a sensibilização de entidades para dar emprego a estas pessoas. É um percurso que as pessoas fazem nesta área que tem dado bons resultados. Agora, embora os resultados sejam melhores do que eram, eu não lhe sei dizer porque é que as coisas correm melhor. Se calhar tem a ver só com uma melhor canalização dos casos para estas situações. Falta de formação, perguntava-me. Isto é uma área, eu não sei se vou conseguir passar esta mensagem. Sim, os serviços têm feito formação. Os serviços centrais têm promovido formação, nomeadamente falamos da Delegação Regional Lisboa e Vale do Tejo. Tem havido formação na Delegação Regional Lisboa e Vale do Tejo. Formação com qualidade e formação periódica. Tem, sim, senhora. No entanto, há um outro tipo de formação que é essa que me preocupa não haver. Vamos ver se eu consigo pôr isto como deve ser. Só trabalha bem com toxicodependentes quem gosta de toxicodependentes. Só trabalha bem com toxicodependentes quem percebe os toxicodependentes. E o conhecimento teórico vem depois. É a qualidade humana das pessoas que trabalham e a dedicação a este tipo de causas que faz com que o trabalho corra bem ou corra mal. Na área da saúde mental, há um fator determinante no sucesso, que é a expectativa que o terapeuta tem em relação ao seu utente. E a expectativa depende da ideia que nós temos do nosso utente. A descriminalização é uma coisa claramente positiva a nível da sociedade. Mas se é uma coisa relativamente nova a nível da sociedade, e não vou entrar por aí e dizer porquê, porque é que é uma coisa boa, a nível de justiça ela já existia. Na cabeça das pessoas. Ou seja, os consumidores não eram criminosos, mas sim doentes. E acho que este movimento da descriminalização parte exatamente dos serviços para o resto da sociedade. De maneira que a coisa não se alterou. Mas uma coisa que se alterou foi a composição das equipas. Nomeadamente a das taipas, tal como é hoje, com menos 30 pessoas do que tinha há 4 anos atrás. A diferença não é só esta, não são só menos 30 pessoas. É que aquelas que estão, algumas delas são diferentes. Nós perdemos as pessoas mais antigas, com mais conhecimentos, mais dedicadas. E se recebemos algumas também muito boas, recebemos outras mais jovens e ainda não tão capazes de fazer este tipo de tratamento com a dedicação que seria desejável. É este tipo de treino mais humano do que técnico, é esta impregnação que as pessoas têm de sofrer na equipa, esta filosofia que tem de passar para as pessoas, que neste momento nós sentimos falta. E isto é importante, porque no trato com os utentes as coisas tornam-se diferentes. E do trato com os utentes, numa altura em que, como esta, os utentes também já perceberam que são doentes e não delinquentes, e as famílias deles também, o trato com os utentes é importante. E quando as coisas não correm bem a este nível, quando não há uma relação terapêutica e, digamos mesmo, de afeto entre o terapeuta e o seu utente, os conflitos são coisas que aparecem com alguma frequência. E a qualidade do trabalho ressente-se. Não só a qualidade do ambiente que se vive, mas a qualidade do resultado. Para trabalhar com toxicodependentes não serve cumprir protocolos de procedimentos. É preciso também a maneira como se faz, como se segue esses protocolos, ser uma maneira adequada ao trato com as pessoas. Isto é comum a todas as áreas da saúde, mas nesta área é mais sensível. Eu recordo aquilo que eu disse há bocado. Esta população, em 60% dos casos, tem uma perturbação mental. Algumas dessas perturbações são perturbações da personalidade e dão-se mal com certo tipo de contra-atitudes da parte dos técnicos. Melhorar o mapa com a integração na ARS. Pois, eu não sei, isto é uma resposta que vale para as duas. Eu também temo que isto seja um desafio que não consigamos ultrapassar. É tal coisa, vamos ter de falar com as pessoas da ARS. Vamos ter de ver quem é que fica nos departamentos, no DICAD. Vamos ver até que ponto é que mantemos o nosso mapa de pessoal. Aquilo que me disse da notícia do jornal, sim, a notícia realmente saiu, mas no dia seguinte, a direção da ARS de Lisboa e o mesmo o Dr. Álvaro de Carvalho vieram também para os jornais dizer, espera, não é bem assim. Vieram deitar água na fervura e vieram dizer que não queriam toxicodependentes nos centros de saúde e que ainda não tinham pensado nisso de pôr os psiquiatras, os técnicos de saúde mental a trabalhar nos centros de saúde. Eu, por acaso, até nem acho isso. Acho que alguns toxicodependentes podem ser atendidos em alguns centros de saúde. Mas, pronto, isto dá a ideia de que tanto a saúde mental como a própria direção da ARS não estão assim tão a pensar nisso como aquela notícia nos poderia sugerir. Mas há o perigo. Ah, sim, senhora. E esse é, como há um bocadinho vos disse, o temor principal, tanto o meu como o dos meus colegas. O tecido humano do IDT e do atual IDT não vai resistir a novas reduções. Eu há bocadinho referi o que eu tinha dito, que estava perto do limiar do aceitável, qualquer coisa deste género, não me lembro o que é que eu disse, no centro das taipas. Mas deixe-me pôr as coisas claramente. Há unidades onde está abaixo do aceitável. nas nossas reuniões, eu costumo dizer que tenho o serviço à pele e os colegas dizem que têm o serviço em chaga, está claramente abaixo da pele. Sim, há necessidades gritantes e sentem-se, embora haja necessidades a nível de todos os grupos profissionais, elas acabam por se sentir mais, talvez por a responsabilidade, a consequência ser maior, a nível dos médicos e dos enfermeiros. Quando vamos para uma estrutura onde há mais médicos e enfermeiros, tem de haver esta esperança de que a coisa possa ser comatada de algum modo. Eu espero que as coisas não fiquem só pela esperança, mas depende, dos recursos da própria instituição ARS e depende também das pessoas que estiverem lá. Isto. Vamos ver como é que são as regras do jogo. Se o tratamento do álcool alterou o modelo de tratamento. Não, o tratamento do álcool não mudou, não alterou o modelo de tratamento. Nas taipas, nós ainda temos pessoal para trabalhar em modelo integrado de intervenção. É uma coisa que a senhora aqui à minha esquerda implementou e que passa por, podemos contar com uma série de recursos e a cada momento definirmos um projeto para aquele indivíduo, deitando mão dos recursos, do leque que temos, dos recursos necessários para aquele momento. A cada consulta o projeto é reavaliado, vê se as coisas estão a correr bem e nesse caso é reforçado, no caso as coisas estarem a correr mal ou de já se ter ultrapassado aquela fase, já se poder aspirar a mais, deita-se mão a outros recursos. Isto ainda é possível num serviço como aquele que eu estou a dirigir, porque realmente temos vários departamentos, temos vários recursos. No que diz respeito ao álcool, não usamos outro tipo de intervenção, no entanto, há cuidados especiais que se têm de juntar, no caso dos doentes alcoólicos. Os doentes alcoólicos têm particularidades que os outros não têm. No entanto, o modelo mantém-se. Não é assim em todas as casas, nem todas as casas usam este modelo, nomeadamente a unidade de alcoologia usa um modelo diferente de intervenção. Maioritariamente usa um modelo, na maioria dos técnicos é usado um modelo diferente de intervenção. Mas no que diz respeito ao centro das taipas, as coisas são assim. Redução do orçamento, sim, pois é um problema. A redução do orçamento, a desintegração do centro, do IDT, a lei orgânica da saúde, como é que eu vejo isto? O senhor deputado, a lei orgânica da saúde diz no preâmbulo, como leu, que o SICAD passa à Direção-Geral, não é? Como reconhecimento da importância que a problemática da toxicodependência tem, como se ele estivesse a ser promovido, atendendo ao meu... Pois, eu sei, era aí que eu queria chegar. Pronto, isto é o que diz o preâmbulo da lei da saúde. Eu depois não estou tão certo se no terreno a coisa corresponderá a isso. Pronto, nós percebemos que não podemos estar a denegrir uma coisa antes dela estar completamente delineada. Mas vemos com alguma preocupação esta ruptura dos serviços do IDT. O SICAD por um lado, as estruturas do terreno para o outro. Agora, eu, ao princípio chamava-lhe o cavaleiro sem cabeça, porque o corpo estava de um lado e a cabeça estava no outro, não é? Neste momento parece que haver um pescoço. Há aqui o DICAD que se calhar vai fazer esta junção, se calhar vai. Pronto, temos de ver também quem é que fica no DICAD. Isso será importante. Os ecos que nos chegam, será que serão pessoas do antigo IDT? Se calhar era bom que fossem pessoas das duas instâncias, da ARS e do IDT. Mas pronto, se calhar também isso está a ser pensado. Tal como me disse, chegam-nos muito poucos ecos. Tal como não somos ouvidos, também não ouvimos, não temos muito para ouvir. E a pouca informação que nos vai chegando, que é esta que eu lhe estou a dizer, chega-nos um bocado por portas travessas. Não, são sussurros de corredor que nos vão permitindo construir uma imagem do que se está a passar. Rentabilização ou racionamento dos recursos. A ideia é rentabilizar racionar. Claro que, como eu disse há bocado, eu temo que haja um racionamento de recursos, claro que temo. E se nós quisermos rentabilizá-los, vamos ter de fazer uma pequena revolução nos serviços, tanto como eu vejo neste momento. Ou seja, se, a nível do terreno, se vamos tentar, com menos recursos do que aqueles que já existem, articular com os recursos existentes na ARS, de maneira a conseguir fazer algum trabalho válido, isto vai significar dar uma volta total àquilo que estamos a fazer neste momento. Vão-se perder coisas, vão-se ganhar coisas. Mais uma vez, depende de como as coisas ficarem, dos recursos que tivermos, da maneira como conseguimos articular, e das pessoas. Porque uma coisa é nós conseguirmos delinear estratégias de intervenção que estejam viradas claramente para o serviço dos utentes, outra é delinearmos estratégias de intervenção que estejam delineadas claramente ao serviço dos números. São coisas distintas, frequentemente. Nesta onda de monitorização e de avaliação que nós agora atravessamos, nós vemos que se há indicadores muito bem escolhidos para avaliar a evolução dos serviços, embora numéricos, porque realmente eles têm de ser numéricos, outros há que ficam esquecidos, que poderiam até nem entrar para a avaliação formal do serviço, mas que seria importante de nós termos conhecimento. Coisas tão simples como saber, no princípio do ano, de um grupo de utentes, quantos é que estavam a consumir e, no fim do ano, quantos é que estavam a consumir. Depois, isto é para o Dr. Miguel. E as outras são para o doutor, para o professor Poiares. Eu espero ter respondido. Não sei se achei alguma coisa para trás.
A primeira questão que eu gostava de falar era a questão do dinheiro. Quer dizer, assim, portanto, eu obviamente percebo que estamos num período de crise e, além disso, admito que o IDT pudesse viver com bastante menos dinheiro ou com menos dinheiro do que vivia. Agora, o que eu acho é que a economia a fazer o dinheiro era nos serviços centrais porque não nos serviços da base. Não é? E o que eu temo é que venha a suceder o contrário. Assim, é que a economia venha a ser nos serviços de base e não nos serviços centrais. Por isso também não me serve, digamos assim, uma situação em que o governo dialoga com os serviços centrais, interessados na sua própria conservação, e podendo não ter também em conta tudo o resto. Há uma outra questão que me parece também importante aqui, é que as grandes economias do serviço, é porque eu acho que o serviço foi sobrecarregado com processos burocráticos, de decisão e de, portanto, e de funcionamento, que obviamente exigem pessoal. Quer dizer assim, ou seja, o serviço precisaria de muito menos pessoal, mesmo os serviços de coordenação e os serviços centrais, se um conjunto de processos fossem simplificados. As duas coisas têm a ver uma com a outra. Portanto, muitas vezes o problema do dinheiro não é o problema, o dinheiro não é gasto na contratação de pessoal para as tarefas essenciais, ver toxicodependentes e tratá-los, mas é gasto, quer dizer assim, no funcionamento interno do serviço, que é uma coisa muito opaca, quer dizer assim. Esse funcionamento é qualquer coisa que lhe é criado, digamos assim. Também, uma coisa que eu digo há muitos anos, porque eu, há muitos anos que vivo estes problemas, umas vezes com mais dificuldade, outras com menos, que é que na área da toxicodependência há uma questão, quer dizer assim, o dinheiro que não gastamos a tratá-los ou a preveni-los, gastamos a prendê-los, quer dizer assim, portanto, assim, a economia é uma economia sempre relativa. Nós transferimos a despesa, são mais polícias para os perseguir, são mais prisões para os ter, quer dizer assim, mas transferimos a despesa. Eu lembro-me de uma vez, numa reunião em que eu estava em representação do Ministério da Saúde, e que havia uma pessoa que eu muito presto, que estava em representação do Ministério da Justiça, e que quando eu falei da verba que nós prevíamos que era necessária para pagar o internamento de uma comunidade terapêutica, essa pessoa ficou escandalizada. E depois na reunião seguinte vem dizer-me, tive a ver e a verba que nos custam os presos, sem os custos da superestrutura, é igual à verba que estavam a pedir. Quer dizer assim, pronto. E portanto, para perceber que às vezes, pronto, gostava que estas questões fossem tidas em conta. Em relação à metadona, eu é uma questão em que eu me sinto perfeitamente à vontade. Eu comecei a trabalhar nesta área em 75 e só por volta de 1990, digamos assim, é que passei a aceitar que a metadona fosse utilizada de uma forma maior. E, portanto, eu trabalhei durante 15 anos sem metadona. Não é? A questão põe-se assim. Se nós trabalhamos sem metadona, tratamos alguns toxicodependentes, mas não tratamos outros. Que assim, portanto, a questão é essa. Como, aliás, na medicina em muitas coisas, que assim não se trata tudo da mesma maneira. Há situações em que se dão medicamentos, há situações em que é preciso fazer uma intervenção cirúrgica, há situações em que é preciso fazer uma amputação, e, portanto, as coisas têm soluções diferentes. Mas queria também dizer que eu tive uma experiência nos últimos anos, que foi, portanto, até há 3 anos atrás, mas nos 6 anos anteriores, que foi gerir um centro de acolhimento que recebia toxicodependentes sem abrigo, que estavam todos ou quase todos em programa de metadona e o nosso papel era estabilizá-los e enviá-los para comunidades terapêuticas. E eu posso dizer que aí tive contacto direto com um trabalho que era receber pessoas que de maneira nenhuma teriam aceitado alguma vez ter feito um programa de tratamento com desabituação e assim, e que aceitaram entrar num programa de metadona, aceitaram depois integrar-se no centro de acolhimento, aceitaram mais tarde ir para uma comunidade terapêutica, ainda a fazer metadona na comunidade terapêutica e parar a metadona na comunidade terapêutica. Isto tudo são processos dinâmicos e que aos quais eu acho que os dogmatismos não servem, que assim, nós temos, eu costumo de empregar uma comparação que é assim, se uma pessoa se está a afogar, portanto, a 10 metros da costa, se nós atirarmos uma boia com uma corda com 5 metros de comprimento, não serve para nada, a não ser para tranquilizar a nossa consciência, não é? Que assim, nós temos que atirar a boia tão longe quanto os toxicodependentes estão, não é? E depois, com a boia, ajudar-nos a puxar para uma situação melhor, digamos assim. Mas é um caminho, não é uma coisa que se tem de início. Por outro lado, ainda há uma questão conceptual que eu só ao longo dos anos fui percebendo, que é, e pela qual eu recuso a ideia de que a metadona é uma droga, digamos assim. Eu acho que as drogas não são as substâncias que dão dependência. Drogas são as substâncias cujo consumo é acompanhado de prazer. É uma coisa que para mim, hoje, é perfeitamente clara. E nós temos drogas que não dão dependência, praticamente, vou dizer, os ácidos. Há bocado ainda o Dr. António Costa estava a falar comigo do facto de nós não vermos praticamente consumidores de anfetaminas, que são consumidores ocasionais de anfetaminas, que muitos deles não se tornam dependentes. Não quer dizer que temos que separar esta noção, quer dizer, uma coisa, portanto, são substâncias que dão prazer, e as substâncias que dão prazer são sempre perigosas. Um prazer que eu defino como um prazer automático, conseguido por manipulação do sistema nervoso central, do funcionamento bioquímico do sistema nervoso central. Não é o prazer através dos órgãos dos sentidos, como de uma boa refeição, ou sim, portanto, é, assim, é este prazer conseguido pela manipulação do funcionamento bioquímico do sistema nervoso central. E essas substâncias têm sempre um risco, não é? Quer dizer assim. E a meta. Eu já posso falar disso depois. Mas o que eu queria dizer primeiro era assim: o consumo da metadona não é acompanhado de prazer. O consumo de metadona dá dependência, mas não é acompanhado de prazer. Pronto. E a grande diferença entre o consumo da heroína e o consumo da metadona é que o consumo da heroína dá prazer e, ao dar prazer, centra a pessoa no consumo da heroína. Quer dizer, portanto, o consumo da metadona não dá prazer e, por isso, é compatível com outros interesses e prazeres. É a grande diferença. Portanto, E por isso é que essas ideias, que a metadona é uma droga, que às vezes até os próprios toxicodependentes têm, é um preconceito social muito difundido, é de facto uma ideia errada. Agora, em relação às novas drogas, portanto, assim, as novas drogas introduziram uma... introduzem, embora estas questões tenham todas fronteiras difíceis, digamos assim, introduzem uma nova questão, porque, de facto, enquanto que o consumo da heroína é sempre acompanhado de dependência e de obrigatoriedade de consumir todos os dias e de reforço dos consumos, não é? O consumo de outras drogas não é necessariamente. E às vezes com coisas surpreendentes. Por exemplo, eu conheço consumidores ocasionais de cocaína. Os consumidores ocasionais de cocaína snifam cocaína. Sempre que um consumidor ocasional que snifa cocaína começa a fumar cocaína, eu sei que ele se vai tornar dependente. Se eu vejo uma pessoa que snifa cocaína, admito que ela possa consumir cocaína, não consegue que não seja perigoso, mas admito que ela vá ser um consumidor ocasional de cocaína. Se ela fuma cocaína, eu sei que ela vai tornar-se dependente em breve. Assim, pronto, não tem, pronto. Às vezes, até em relação à mesma substância, as circunstâncias são diferentes. Em relação às anfetaminas, eu penso claramente também é uma questão da frequência do uso. Se o uso é demasiado frequente, a dependência surge. Não é? Se o uso é pouco frequente, pode não surgir a dependência. E eu tenho a ideia que há muitas pessoas, muitas pessoas que consomem anfetaminas ou drogas do tipo das anfetaminas, por exemplo, entre os 18 e os 25 anos, e que depois que abandonam, que pronto, vão... E que há hoje inquéritos que podem ir confirmando essas teses. Se nós formos percebendo, por exemplo, há uma forma clássica de investigar coisas destas, que é perguntar a uma população, já consumiu alguma vez na vida, consumiu durante o último ano, consumiu durante o último mês, não é? Isto permite-nos perceber, quer dizer assim, que o número de pessoas que consumiram uma vez na vida, ou alguma vez na vida, é diferente daquele que consumiu durante o último ano e ainda mais diferente daquele que consumiu durante o último mês, não é? E que nos permite perceber que há muitas pessoas que podem ter tido esses consumos e que os abandonaram sem qualquer espécie de tratamento. Foram mudando-nos de hábitos, de vida social, etc., mas que têm a ver com a pequena frequência. Não é? Mas também já tenho visto pessoas na minha consulta dependentes de anfetaminas ou de drogas do tipo das anfetaminas. Queria referir-me também às smart shops, que eu acho que é assim... Eu, como a minha história é longa, eu já assisti a coisas curiosas. Uma vez houve um governo, há muitos, muitos anos, publicou uma lista das substâncias que tinham que ser submetidas a receita especial. Mas publicou pelos nomes comerciais. Rapidamente surgiram outras substâncias que não estavam incluídas naquela lista dos nomes comerciais, embora fossem iguais às outras. Até que o governo tomasse alguma atitude em relação a isso, demorou mais de um ano. E em relação às smart shops, eu também acho que é uma coisa, é uma brincadeira de crianças, ou seja, diz-se que uma determinada droga que se vende nas smart shops não pode ser proibida porque não está na lista das substâncias proibidas. Mas é possível, então, uma pessoa abrir uma loja no bairro Alto e vender uma substância dizendo que ela é um fertilizante, sem ser? Ou seja... Obviamente que não, que vai experimentar nas suas plantas. Assim, ou seja, mas a incapacidade total de uma pessoa se organizar em relação a, das entidades oficiais se organizarem em relação a estas coisas e terem, é que é chocante, digamos assim, não é? Que assim, como é que é possível fazer isto? Além de que existe tudo o resto, quer dizer assim, portanto, que é aquilo que é dito às pessoas que vão comprar fertilizantes, não é? Que assim, não é? Nos pacotes está escrito impróprio para uso humano, portanto, que é fertilizante, etc. Não é? Mas o que é dito às pessoas que vão comprar? Que as pessoas vão lá comprar fertilizante. Pronto. E isto mantém-se durante anos, não é? Que assim, portanto, que é espantoso. Mas, portanto, eu diria assim, só para completar esta questão sobre as novas drogas. Por outro lado, e isto é uma coisa também que eu acho que pode ser surpreendente, as novas drogas, embora possam dar menos dependência, ou haver um menor risco de dependência, comportam mais riscos de problemas em relação à saúde mental. Que assim, portanto, a heroína, nós temos pessoas que consumiram heroína durante 10 anos ou assim, e que nós não encontramos, depois de elas pararem de consumir heroína, e se não estão contaminadas por nenhuma doença, não encontramos em nenhum exame que lhe façamos, daqueles que se podem fazer, desde testes psicológicos, ataques ou, portanto, ou assim, nenhuma alteração. Assim, enquanto que, de facto, há mais alterações possíveis com estas novas drogas, que, por um lado, dão menos dependência, mas o único risco do consumo das drogas não é a dependência, há outros riscos, e, portanto, particularmente em relação à saúde mental. E acho que era isto, eu passava a palavra, então, ao Dr. Vasco.
Bom, eu vou tentar responder de uma forma muito direta a todas as questões que me colocaram, se eventualmente eu tivesse passado alguma... Se eventualmente eu tiver passado alguma, por favor, digam-me. Relativamente a saber se fomos ouvidos para este novo modelo, a resposta é não, não fomos. Relativamente ao possível aumento de encaminhamentos e possível aumento de reincidências dentro dos toxicodependentes, houve efetivamente um aumento de encaminhamentos por parte da CDT de Lisboa, encaminhamentos a nível de toxicodependentes e encaminhamentos sociais, e reporto esta afirmação aos últimos 3 anos, ou seja, de 2009 a 2011, estes 3 anos, tiveram um ligeiro aumento. Relativamente à pergunta que tinha a ver com aumento dentro dos toxicodependentes, que reincidiram, de facto, houve um aumento na reincidência, ou seja, entre 2009 e 2011, houve um aumento de 33,7 para 37,6. Portanto, foram um aumento, sensivelmente, de 5 pontos percentuais, não chega. Relativamente à pergunta que a sua autora fez, relativamente à falta de quórum das CDTs no passado e atualmente, houve no passado, mais ou menos durante o período entre 2005 e 2008, cerca de 6, 7 CDTs tiveram sem quórum. Uma delas foi a de Lisboa, teve sem quórum durante 3 anos. Isto, obviamente, teve consequências a nível processual. Houve processos que, obviamente, tiveram de ser extintos. Relativamente à falta de pessoas, quer a nível de decisão, portanto, para haver quórum, quer a nível técnico, isso é um problema do passado e é um problema do presente. E muito provavelmente não vai ser um problema do futuro. E porquê é que não vai ser um problema do futuro? Porque com toda esta reorganização que está a haver relativamente ao CICAD, o que possivelmente vai acontecer é que essas pessoas possam transitar para as comissões. É o que foi o que aconteceu esta semana na Comissão de Lisboa. Foi solicitado que pudessem entrar duas pessoas na CDT de Lisboa, uma técnica administrativa e uma técnica, o que de facto vem reforçar aqui esta CDT. Mais uma vez, e estou a falar neste momento só pela CDT de Lisboa, não sei o que é que se passa nas outras, mas penso que vai haver esse cuidado. Neste momento, sem isso acontecer, há obviamente CDTs que carecem de técnicos. Obviamente o trabalho nestas comissões não pode ter a qualidade desejada. Relativamente à questão que foi colocada pelos senhores deputados do PSD e que tem a ver como contrariar o acesso fácil às drogas de síntese. Com educação. Com educação. Eu acho que as drogas não vão desaparecer do mercado. As drogas de síntese são efetivamente muito difíceis de encontrar. portanto, falo de educação. Quando falo de educação, falo, obviamente, de pessoas, falo de técnicos e, para resumir tudo isto, falo de prevenção. Portanto, só com essa educação preventiva é possível lidar com estas drogas de síntese. Relativamente, e para responder à senhora deputada do CDS, as pessoas, toda e qualquer pessoa que chegue à CDT de Lisboa, chega de uma forma muito concreta, encaminhada pelas autoridades. Ou seja, muito concretamente, o que é que acontece? Toda e qualquer pessoa que esteja a consumir ou em posse de substância para consumo, seja ela qual for, até determinadas quantidades, é encaminhada para as CDTs. Isto para lhe dizer que tanto recebemos um consumidor ocasional de AX, como poderemos estar a receber... Sim, digo-lhe já. Relativamente, para acabar de responder, um consumidor ocasional de AX, como também recebemos um toxicodependente com 20 anos de consumos e que até pode estar em tratamento, e tratou-se ali de uma recaída. Isto só, portanto, recebemos todo o tipo de consumidores. Relativamente à sua pergunta muito concreta, e para lhe responder também concretamente, posso dizer que... em 2009, por exemplo, de 2.094 processos que tivemos, 1.500 aproximadamente tratava-se de unicamente de AX. Depois, em 2010, perdão, de 2.094 processos, não toxicodependentes eram 1.500, portanto, o resto foram considerados toxicodependentes. Isto para lhe dizer que cerca de 60, 65% das pessoas que chegam à CDT é por consumo de AX. Não são considerados toxicodependentes, exatamente. Como? É assim, se a pessoa, se um consumidor, se aquele que nós não consideramos toxicodependente, se ele próprio também não se considera toxicodependente, se é alguém que consome, vamos supor, uma a duas vezes por semana um charro, portanto, cannabis, vamos considerá-lo nosso toxicodependente, ele considera-se toxicodependente, ele precisa daquilo para fazer a sua vida diariamente. Ele... Sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás... A soutora, na medida em que...
1.500 eram consumidores de AX, logo não toxicodependentes.
Não, eu repare, a lei obriga a fazer uma distinção clara, um tratamento diferenciado entre aquele que pode ser considerado um toxicodependente e aquele que não é. Agora, se formos, obviamente, para um valor absoluto, então até um fumador... que está dependente de uma substância tóxica, e penso que era aí que a senhora queria chegar, terá de ser considerado um toxicodependente.
Eu pedia, dado o adiantado da hora, para Dr. Vasco Gomes, já concluiu?
Sim, era a última.
Muito obrigada, passava a palavra, the last but not the least, ao
obrigado.
Professor Carlos Paiás.
Vou tentar ser sintético e enquadrar as respostas. Primeira questão. De facto, o nosso ponto de partida, a descriminalização não começou no terreno em 2000, e há pouco alguém referiu isso. Mesmo a nível judicial, havia já muitos juízes que recusavam a prender toxicodependentes, embora houvesse também quem os prendesse só por simples consumo. Em relação à pergunta que a senhora deputada Maria Antónia formulou, eu penso que todos os dispositivos podem ser melhorados, e a prática será uma grande conselheira para a melhoria. O que não quer dizer que deva, do meu ponto de vista, não deve nunca existir uma instabilidade legislativa e institucional. É necessário que haja um tempo de prova um tempo de pensar e refletir sobre as soluções adaptativas. Porque da mesma maneira estamos a lidar com um fenómeno que, que tem questões adaptativas, também os dispositivos devem ter. Eu diria que aqui perguntou-se se havia alguma figura jurídica que eu agora propusesse a inclusão. Talvez, e aliás a resposta que o Dr. Vasco Gomes agora formulou, é necessário diferenciar o que é um consumidor ocasional de cannabis, por exemplo, ou de pastilhas, ou aquilo que há pouco o Dr. Miguel referia, o que é um consumidor que não está dependente de coca, e distinguir as outras situações. Eu creio que este enquadramento, esta moldura, poderia ser importante se considerasse, por exemplo, o sujeito em grave risco, para termos também de acompanhamento diferenciado e para a abertura de portas, que é o que a CDT pretende. Penso que as comissões deveriam dispor, não com base legal, mas com uma prática institucionalizada, todas elas, tanto quanto possível, homogeneizado, guiões de entrevistas para serem feitas aos diversos tipos de população. Porque quem vai a uma CDT, e sabe isso melhor que eu, que esteve lá há alguns anos, quem vai a uma CDT, tanto pode ser o indivíduo que fumou um charro ontem, um polícia apanhou, como alguém que tem uma trajetória de consumo de outras drogas, ou que tem uma trajetória, por exemplo, uma questão de comorbilidade. E que pode haver vários diagnósticos, e também um diagnóstico de natureza de exclusão, etc. Porque também há consumidores que estão incluídos, e que mantêm uma rede de suporte, aquilo que às vezes se chama o consumidor subsidiado, e que se mantém durante algum tempo em plano de inclusão. Era necessário definir-se talvez o plano de inclusão iniciado. Partindo de uma diagnose, como é que agora vamos fazer a ponte entre este sujeito e a inclusão social, quando eles tivessem, e feito o diagnóstico, se comprovasse que estavam excluídos. Talvez uma diminuição do número de CDTs no país inteiro. Poderia haver fusões, se calhar. Se calhar podia haver redução dos membros da comissão e reforço da equipa técnica. Se calhar podia haver alocação das comissões aos municípios. Enfim, são uma série de sugestões. Não tenho nenhuma receita no bolso. São uma série de sugestões que me parecem. Também há uma maior articulação com outros dispositivos de natureza clínica, nomeadamente ao nível da prevenção primária, nomeadamente ao nível das escolas. E das escolas de todos os graus de ensino, incluindo universidades. E retomava-se aquele chavão da mobilidade geral do artigo do velho decreto 83, reforçar a componente da saúde, que aliás já vem sendo defendida desde 75, por acaso até numa lei do antigo deputado Dr. Almeida Santos, defendia a questão da saúde logo em 75. Isto foi feito, tem-se feito, mas é preciso acentuar, porque estamos a falar e ninguém hoje põe em causa que seja uma questão criminal. Não é, é uma questão, não é de polícia, é uma questão de saúde. E naturalmente a distinção dos vários tipos de droga e de formas de funcionar. E também eu penso que era importante que a comunidade tivesse um acesso muito mais direto aos dados que as comissões produzem, àquilo que são os dados deste trabalho. Acho que era importante porque eu já vi comissões funcionarem muito bem, já vi outras, se calhar, mais com aquela mentalidade que era o microtribunal, com muitos códigos em cima da mesa. Era importante que nós, comunidade, não só os investigadores, mas quem está em casa a ver telejornais, pudesse também ter um melhor conhecimento da sensibilidade que se vê através dos dados. Em relação às questões que a Sra. Deputada Paula Santos colocou, é óbvio que isto foi aqui uma transversal a todas as intervenções. Eu penso que é cada vez mais importante e mais imprescindível promovermos a prevenção em todos os seus graus, em todas as matrizes, reformulando por vezes algumas componentes também dessa prevenção, mas às vezes sabe que é possível fazer-se muita coisa com pouco dinheiro, só que isto às vezes não ocorre. Há um programa que percorre Lisboa desde 2004, é Custo Zero. É um programa que associa neste momento 20 e tal freguesias do Conselho de Lisboa. Foi, aliás, iniciado na Assembleia Municipal em 2004 ou 2003. O programa chama-se Lisboa Cidade da Inclusão Social. E é um programa que a minha universidade oferece gratuitamente a 20 e tal freguesias que se alistaram nisto, com técnicos e com supervisão. Porque isto, como já disse, é fundamental. Às vezes há recursos que podem ser otimizados e que são recursos que agradam ambas as partes, a quem recebe o trabalho e ao prestador, porque estamos a falar de mestrandos, portanto, depois de 5 anos de estudos de psicologia, e que é possível, de facto, fazer-se. Em relação à Sra. Deputada Teresa Queiro, vamos por partes. A sua comparação do que a crise provoca o aumento da droga como provoca o aumento do crime, permitirá que lhe diga, não tem grande sentido. Sobre o crime estamos cheios de chavões. Toda a gente debita sobre o crime, faz discursos sobre o crime e escreve sobre o crime. E há a ideação que a crise aumenta o crime. Eventualmente aumentará, por vezes, não sempre o crime de formigueiro. Aliás, toda a tradição jurídica desde o final do século XIX apontava para isso. E porquê desde o final do século XIX? Porque foi quando começaram as grandes crises, os grandes problemas sociais, a questão social, como se chamava na época, e que isso passou em Portugal, mas passou-se em diversos países da Europa, como sabe. A crise pode ou não agravar o crime, esse não é o problema aqui agora, não me parece que, e já disse isto publicamente muita vez, a crise não tem que agravar o crime, não há mais assaltos a bancos, pode haver mais assaltos a revisarias, de facto. Ouvia que a doutora dizia que não, dizer que a crise aumentava a droga era como dizer que a crise aumentava o crime. Não é. Estou a tentar explicar-lhe porque não é. Porque a droga toca-nos aí umas outras questões. Por um lado, nós sabemos que a droga aparece muitas vezes como sucedâneo de alguns objetos. E isto, aliás, toda a literatura nos aponta, mesmo a literatura mais antiga nos aponta nesse sentido. E se tornando sucedâneo, a droga aparece preenchendo espaços, preenchendo lacunas que são deixadas em aberto, designadamente por razões que têm a ver com a crise. Quando uma crise aumenta o desemprego, e é previsível, não é só constatável, que aumentou, como é previsível que aumente em todo o espaço europeu. Quando é previsível que os Estados contribuam com menos subsídios para colmatar o desemprego, ou com menor duração do subsídio. Portanto, vamos ter aqui mais uma alteração do ponto de vista económico das pessoas. Quando sabemos que as crises económicas e as crises sociais arrastam, por vezes, perdas de outros objetos, nomeadamente rupturas de vínculos psicoafetivos, em contexto familiar. Isto também, aliás, até me estou a lembrar da obra de um psiquiatra português e de um psicólogo, o António Bento e Elias Barreto, que nos falam precisamente disto e de como se chega muitas vezes à situação de descalabro pessoal através de sucessivas rupturas. Não ficam toda a probabilidade. Sim, é necessário também uma questão de vulnerabilidade pessoal, é necessário uma questão do terreno biológico e psicológico, é necessário um contexto social. Só que, repare, a crise pode contribuir para que algumas peças deste puzzle se comecem a encaixar, entre as quais as rupturas psicoafetivas que decorrem muitas vezes da perda da casa, que decorreu da perda do emprego, das imputações de responsabilidades, quando o familiar por vezes acontecem, quando se vive em descalabro económico ou descalabro social. Portanto, há possibilidades. E, aliás, não sou a única pessoa a dizê-lo. A doutora, se procurar nas informações mais recentes, verificará que tem sido uma preocupação constante dos técnicos que esta crise aumente, e não me refiro em exclusivo ao nosso país, mas que aumente estas componentes. E também porque há fenómenos que estão a acontecer e que vão acontecer. Um deles, que é previsível que se reforce, e veremos se sim ou não, é o fenómeno da desescolarização. E se isso acontecer, vamos ter as ruas muito mais preenchidas, como temos em alguns bairros de Lisboa, durante o dia e durante a noite. E para ter um pouco a noção destes fenómenos, basta fazer-se uma visita de estudo ao bairro Alto, por exemplo, a qualquer dia da semana, que é um ótimo centro de observação de algumas destas situações, para não falar já das docas ou de outros sítios. Em relação à... Diga? Doutora, mas estas questões do lazer e estas questões da desocupação, se há desescolarização, se há desemprego, se há menor trabalho de prevenção, obviamente que a rapaziada, e não só os jovens, também as pessoas da meia-idade e os desempregados, aqueles que já não arranjam emprego porque são velhos, os da meia-idade, por exemplo, já não vão apenas para o bairro alto, vão ficar muito mais nas ruas, vão ficar muito mais em exposição ao risco, ou seja, a fragilidade aumenta. Isto poderá conduzir, e daqui a um ano nós poderemos conversar novamente sobre isto e ver os dados, se conduziu ou não a um aumento do consumo das drogas. Em relação àquela questão que a doutora achou por bem considerar que era assintosa, diria que não, quando falei das senhoras da paróquia. As senhoras da paróquia, e o do resto frisa isso quando disse, são aquelas pessoas sem formação que fazem prevenção. Se uma pessoa sem formação faz prevenção, por muito bem intencionada que seja, por muito boa vontade que tenha, a gente sabe o que acontece à boa vontade e onde é que elas estão. muito boa vontade sem competência é igual a muito boa vontade a fazer um mau trabalho. E há um risco acrescido, seja no campo psicossocial, seja no campo da promoção da inclusão, seja no campo das drogas. Se nós pusermos um indivíduo de muito boa vontade com a mistura na mão a operar o pênis a um sujeito, provavelmente com muito boa vontade o outro morre. Se nós pusermos um agente preventor, que é muito amigo de alguém, que comanda um programa de prevenção, agora vais prevenir porque és voluntário, não recebes nada e és muito boa pessoa. Ele, coitado, continuará a ser boa pessoa, mas permaneceremos sempre numa situação muito ingrata do ponto de vista de intervenção. É isto que eu tenho vindo há muitos anos a designar. Como a senhora é da paróquia, não tenho nada contra paróquias, antes pelo contrário, mas porque na prevenção, doutora, é necessário sabermos quem faz, quem é o sujeito que faz, que formação é que ele tem. Não vamos pôr o indivíduo que é, por exemplo, licenciado, mestre e doutor em literatura portuguesa, por brilhante que seja, a fazer intervenção na rua e a tentar motivar as pessoas para deixarem de consumir. Temos de saber, faz o quê? Que trabalho faz? E o trabalho não é o que surge na cabeça, tem que haver ali linhas reitoras, coordenadas, que vão ajudar a desenvolver aquele trabalho, a planificar aquele trabalho. Com quem e com quê? Ou seja, com quem? Tenho equipa ou não tenho? Primeira regra na prevenção é avaliar das necessidades e possibilidades. É necessária a intervenção? É. Mas se for, será que é possível nós fazermos esta intervenção? Temos meios, temos recursos, temos técnicos experimentados. É necessário saber também para quê e, sobretudo, validar com quem é que se faz a prevenção. Porque a prevenção no campo das drogas, e aqui os meus colegas sabem disso mais do que eu, é uma prevenção que também tem que ser em função da população para a qual é direcionada. Não se previ... Eu tenho uma formação. Minha doutora, sou jurista e doutorado em psicologia. E se quiser, posso lhe enviar alguns textos meus sobre este assunto, porque eu não disse isto hoje. Eu já digo isto há muito tempo. Não me preparei especialmente para esta sessão. Portanto, é necessário que quem faz a prevenção que esteja habilitado a fazê-la. Quem são as pessoas habilitadas a fazê-la? Há muitas. Tem que ter formação para isso. Uma pessoa sai psicóloga de uma faculdade, não, até sai mestre em psicologia. Até sai doutor em psicologia, mas não sai agente preventor. Porque isso tem que se aprender, e há pouco o Dr. António Costa chamou a atenção para isso, é preciso algum tempo dar alastro. Se a doutora saiu jurista da Faculdade de Direito, onde se formou, não saiu advogada nem juíza. Para isso tinha que ter outro lastro. Aqui é exatamente a mesma coisa. Por maior que seja o grau académico, quem faz prevenção tem de estar preparado para isso. Preparado com competências que são competências sociais. Competências relacionais. Uma pessoa que anda sempre mal disposta, com um ar triste e enfezado, aquelas pessoas que estão deprimidas desde que nasceram, a fazer prevenção, é pior emenda que o soneto. Portanto, é necessário que a pessoa tenha traquejo, mas também competência social, aptidões, e que seja capaz de ter uma grande capacidade de investimento e de sacrifício. Creio, basicamente, que tentei, pelo menos, responder às vossas questões.
Obrigado. Obrigada. Damos por terminada aqui esta audição. Eu quero agradecer aos nossos convidados e ficou demonstrado, se é que houvesse dúvidas, que eu acho que não havia, que de facto esta estrutura dispõe de um conjunto de pessoas altamente competentes, empenhadas e sobretudo disponíveis para participar nos processos de mudança. Portanto, tomámos boa nota das vossas preocupações, sobretudo também de algumas pistas que nos deixaram e que poderão ser importantes para o diálogo que esta Assembleia estabelecerá com o Governo, no sentido de irmos acompanhando esta proposta que está em cima da mesa e que está a ser implementada, tentando ouvir, e é essa a nossa preocupação. Esta é a primeira de uma série de audições. Vamos continuar a ouvir profissionais para que também os contributos que daqui saírem poderem, sobretudo, ter preocupações não só ao nível da apresentação de algumas propostas, indo ao encontro de algumas preocupações do Governo, que estão na definição desta reestruturação, nomeadamente a coordenação, a racionalização, mas, sobretudo, poder fazer-se isto sem perda da eficácia dos serviços, essa sim garantida e que tem vindo a ser assegurada, como mais uma vez ficou demonstrada. Portanto, eu quero agradecer a vossa disponibilidade. Foram uma série de horas com um intervalo que não estava previsto, mas seguramente também soube bem pelo caminho. E, mais uma vez, muito obrigada por tudo.